Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Municipal de Educação de Barcarena e também da Secretaria Estadual de Educação do Pará. Esse projeto, ele tem como objetivo principal garantir que as escolas públicas municipais tenham acesso adequado à água potável, a banheiros seguros, a sistemas de esgotamento sanitário e também a boas práticas de higiene. Tudo isso visa promover um ambiente escolar mais saudável, mais seguro e mais acolhedor para as crianças e para os adolescentes, além de para toda a comunidade escolar.
Segundo a metodologia Escola com 3 Estrelas do Unicef, alunos, professores e gestores ajudaram a identificar os principais desafios das escolas e propor soluções completas e adequadas para melhorar as condições de ensino, saúde e bem-estar dos alunos. O oficial de Água e Saneamento e Higiene do Unicef, Gabriel Marales, comenta sobre o futuro do projeto.
Então, agora como próximos passos, além da reabilitação dessas 25 escolas, nós também vamos ter diversas atividades realizadas com as escolas, e isso todas as escolas que se inscreveram no projeto e não apenas as 25 selecionadas. E a ideia é que essas capacitações toquem em temas prioritários como o acesso a fundos públicos, como o programa Dinheiro Direto na Escola e como utilizar esses recursos no âmbito do saneamento básico dentro das unidades escolares e também sobre as formações de dignidade menstrual e também boas práticas de higiene que aí visam envolver, né, tanto professores quanto alunos e outros membros da comunidade escolar.
Das 61 escolas inscritas, 25 foram selecionadas por terem mais necessidades e chances de impacto positivo. As melhorias incluem reforma de banheiros, acesso à água potável, tratamento de esgoto e criação de ambientes escolares mais saudáveis. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7:14.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, evento promove imersão gastronômica com ingredientes amazônicos para chefs e bartenders em Belém.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorre pancadas de chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus.
7:16.
7:16.
Vida e saúde.
Pesquisa da Organização Mundial da Saúde revela casos graves de abusos na gravidez e no parto.
E os dados sobre a violência obstétrica você acompanha com a repórter Mônica Greide, da agência Rádio Web.
Um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que pelo menos 40% das mulheres entrevistadas em 4 países alegam ter sido vítimas de maus-tratos, abusos médicos na gravidez ou no parto. Segundo a pesquisa, na última década, o número de denúncias aumentou sobre casos de mulheres que foram agredidas na sala de parto, sofreram negligência médica ou até mesmo procedimentos e exames sem o próprio consentimento. No caso de exames vaginais, 6 em cada 10 não tinham a autorização da paciente. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, é preciso colocar o cuidado respeitoso das mulheres no coração de todas as estratégias de saúde materna e neonatal. O novo compêndio do Programa de Reprodução Humana da OMS e seus parceiros foi lançado no início desse mês em Genebra, sede da agência. O objetivo é acabar com os maus-tratos e promover o cuidado respeitoso à mãe e ao recém-nascido. O guia descreve medidas práticas para defender os direitos, as necessidades e as preferências de mulheres recém-nascidos, pais e famílias. No estudo anterior, apoiado pela OMS, 40% das mulheres citaram algum tipo de abuso ou discriminação durante o trabalho de parto ou no parto. Os resultados foram publicados em 2019 na revista especializada The Lancet, que ouviu 2.016 mulheres durante o parto em Gana, Guiné, Mianmar e Nigéria. Algumas relataram ter sido esbofeteadas, contidas à força ou alvo de gritos pelos profissionais do hospital. Os pesquisadores também descobriram que mais de 4 em cada 10 mulheres sofreram algum abuso físico ou verbal na sala de parto ou, em alguns casos, discriminação. Além disso, até 75% dos procedimentos extremamente delicados foram realizados sem a autorização da mãe. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Evento promove imersão gastronômica com ingredientes da Amazônia para chefs e bartenders em Belém.
A programação marcou o lançamento do selo Aqui Tem Bioeconomia. Saiba mais com João Paulo Seabra.
Cupuaçu cristalizado, cumaru em pó, shoyu amazônico, gin de jambu e muito mais. Foi com uma experiência sensorial completa que o evento Sabor Assobio reuniu em Belém cerca de 35 profissionais da gastronomia regional para apresentar o potencial dos produtos da sociobioeconomia amazônica na culinária e na coquetelaria paraense. Rafael Barros, CEO do restaurante Amazônia na Cuia, comentou a parceria com produtores para oferecer produtos no empreendimento.
Além de ajudar os produtores, isso gera também uma economia para a gente, porque muitos pensam que os nossos produtos eles acabam sendo muito caros, mas não, essa é a verdade. Eles também são insumos que eles têm um valor bem acessível. Basta você realmente conseguir bons parceiros, bons produtores, que você consegue, inclusive, diminuir seus custos na sua receita.
Além das degustações e demonstrações com ingredientes nativo, o encontro foi palco do lançamento do selo Aqui Tem Bioeconomia, que vai identificar estabelecimentos comprometidos com práticas sustentáveis e valorização dos saberes locais. Paulo Reis, presidente da Assobio, destaca a importância da iniciativa.
Hoje a gente está lançando a nossa iniciativa chamada Aqui Tem Bioeconomia, que vai apoiar, reconhecer restaurantes, bares, cafés, estabelecimentos de alimentação que usam a bioeconomia e apoiam uma estratégia de uma economia que floresce em pé na Amazônia. Isso é uma estratégia fundamental porque o grande desafio brasileiro em termos de emissões de gases de efeito estufa é exatamente a produção de alimentos e uso do solo. E nada melhor do que o setor de alimentação para ajudar a engajar o consumidor, engajar toda a produção de alimentos numa produção mais sustentável, que isso tem a ver com o que a gente vai discutir na COP30 aqui em Belém.
O Sabor Assobio foi conduzido pela chefe Esther Veio e o bartender Ivens Pena, com pratos e drinks exclusivos feitos com insumos regionais para profissionais da área. A experiência é uma iniciativa transformadora. A ação é parte das estratégias da Assobio rumo à COP30 e se soma a outras iniciativas como a Vende Machine, da Bioeconomia e a Vitrine Assobio. Com mais de 130 associados atuando em diversos setores, a rede apoia cerca de 87 mil pessoas em todo o território amazônico, unindo renda e preservação. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
Após 10 horas de votação, governo Netanyahu aprova expansão da operação militar em Gaza, com planos de assumir o controle do território palestino, o que o Hamas classificou como um crime de guerra. O grupo alega que Israel não se importa com o destino dos reféns. Enquanto o gabinete votava, protestos em massa aconteciam em Israel devido ao temor de que a decisão de expandir as operações militares colocasse os reféns em perigo e a crescente pressão internacional sobre Israel para encerrar o conflito. Existem 5 princípios definidos pelo plano israelense: o desarmamento do Hamas, o retorno de todos os reféns, os vivos e os mortos, a desmilitarização de Gaza, o controle de segurança israelense em Gaza e o estabelecimento de uma administração civil que não seja nem o Hamas, nem a autoridade palestina. Estados Unidos oferecem $50 milhões por pistas que levam à prisão de Nicolás Maduro. Trump é um crítico de longa data de Maduro, que retornou ao cargo em janeiro após uma eleição marcada por acusações de fraude eleitoral e perseguição à oposição. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, disse que a nova oferta de $50 milhões é patética e parte de uma propaganda política. Governo da Itália aprova um projeto de quase 14 bilhões de euros para construir a ponte suspensa mais longa do mundo. Os projetistas afirmam que a ponte, que será construída em uma das áreas com maior atividade sísmica do Mediterrâneo, será capaz de resistir a terremotos. De acordo com Matteo Salvini, ministro dos Transportes, além da ponte, o projeto contempla a construção de 40 quilômetros de estradas e ferrovias. O objetivo é concluir a ponte entre 2032 e 2033. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7:23.
7:23.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Até julho desse ano, de um total de 595 mil atendimentos, 86 mil são de denúncias violentas contra mulheres em todo o Brasil. Perdão, violência doméstica. Né?
Pois é, os números, Gabriel, estão no painel de dados do Ligue 180. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
De janeiro a julho de 2025, o Ligue 180 registrou 595 mil atendimentos e 86 mil denúncias de violência contra mulheres em todo o Brasil. Cerca de 85% dos relatos de agressão foram feitos por meio de ligação telefônica, 13% foram comunicados por e-mail, 2% por WhatsApp e menos de 1% em Libras. Os números estão no painel de dados do Ligue 180, uma plataforma interativa com informações sobre atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher. Cerca de 60% das vítimas são heterossexuais e 45% negras. Em relação aos suspeitos, 50% são heterossexuais e 40% são negros. Segundo os dados, muitas mulheres convivem com a violência por longos períodos antes de buscar ajuda. Entre as denúncias, mais de 20% são de violências iniciadas há mais de um ano, 9% há mais de 5 anos e 8% há mais de 10 anos. Além disso, em quase 50% dos casos, os suspeitos são companheiros, esposos, namorados, atuais ou ex das vítimas. Mais de 40% das denúncias são situações ocorridas dentro da residência da vítima. Quase 30% aconteceram em casas compartilhadas entre a vítima e o suspeito. E ainda foram denunciados 35 mil casos de violência física, 24 mil de violência psicológica e 3 mil de violência sexual. O Ligue 180 é o canal oficial do governo federal para acolhimento, orientação e registro de denúncias destinadas às mulheres em situação de violência. O atendimento é gratuito, sigiloso e disponível 24 horas por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Educação.
Olha que bacana, Vieira. Hoje é o Dia do Estudante, que teve como ponto de partida um acontecimento que aconteceu no Império Brasileiro.
Pois é, os nossos parabéns aí a todos os estudantes. E olha só, Gabriel, em 11 de agosto de 1827, o então Imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do país. Vamos saber todos os detalhes com Gabriel Nascimento.
O Dia do Estudante tem a finalidade de reconhecer os desafios e conquistas diárias na busca pelo conhecimento, além de valorizar a educação, que é fundamental para o desenvolvimento individual e social, pois promove a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Elton Fonseca, produtor cultural e aluno de música da UFPA, destaca que o estudante tem um papel fundamental no processo de aprendizagem.
É ele quem busca construir suas bases de conhecimento para posteriormente aplicar em sua área de escolha. Esse é o momento de refletir sobre tudo que já passamos para chegarmos até onde estamos, né? E lembrar que agora, além de sermos os atuais incentivadores do ensino, ainda somos estudantes e que esse processo nunca acaba. Bom, o suporte da família é a principal base que o estudante tem para ter uma boa jornada, digamos, né?
O sistema educacional brasileiro ainda enfrenta diversos desafios e esta data também é um momento para reivindicar melhorias, como acesso à educação de qualidade, infraestrutura adequada e reconhecimento dos profissionais deste setor. Matheus Silva, assistente comercial e acadêmico de jornalismo, opina sobre o que acha importante para que haja mais valorização dos estudantes.
Seria importante oferecer uma educação de qualidade, com professores bem preparados e recursos adequados para garantir o apoio emocional, criar oportunidade de crescimento, ouvir suas ideias e proporcionar um ambiente escolar seguro e acolhedor. Assim, eles se sentiriam respeitados, motivados e reconhecidos pelo esforço que se dedica aos estudos. A mensagem que eu deixaria para os estudantes nesse dia tão especial é que estudar nem sempre é fácil, mas cada esforço de hoje é um presente que você dá para o seu futuro. Acredite no seu potencial, valorize cada aprendizado e lembre-se, conhecimento que você conquista, ninguém pode tirar de você.
O estudo permite desenvolver raciocínio crítico e formas eficazes de solucionar problemas. O conhecimento pode aumentar a autoconfiança, melhorar a capacidade de aprendizado e contribui para a saúde mental. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Saiba mais sobre o Agosto Lilás, campanha de combate à violência doméstica.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
O Festival Amazônico de Gastronomia. Atrações musicais, chefes convidados, estandes de restaurantes e drinks, oficinas e aulas show, Espaço Kids, Feira de Sócio Biodiversidade. Venha e viva a cultura e os sabores da nossa terra. Dias 16, 17, 23 e 24 de agosto, no Parque da Residência. Entrada gratuita.
Apoio Só Toca Pará. A música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído, com grandes nomes da música paraense. Só Toca Pará, com apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O samba é uma estrela café.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece 12:30. A baixa-mar acontece às 7:30 da noite. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 3 da tarde. Maré alta, às 8:30 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11:30 da manhã. Baixa-mar acontece às 7 da noite.
7 horas 31 minutos.
7:31.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
O Agosto Lilás é uma campanha do governo federal que transforma este mês em um período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher.
A escolha se deu pela sanção da Lei Maria da Penha. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2015 e 2024 foram registradas mais de 11 mil ocorrências de feminicídios e quase 30 mil de homicídio doloso e lesão corporal seguidas de morte de mulheres no Brasil. Ao todo, estes números somam 41.309 casos de mortes violentas de mulheres neste período. Para melhorar este cenário e conscientizar as pessoas sobre o combate à violência contra a mulher, foi criado o Agosto Lilás, uma referência fundamental no enfrentamento a este problema. Renata Valéria Cardoso, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Mulher do Ministério Público do Pará, ressalta que o objetivo desta campanha nacional é mobilizar a sociedade para romper este ciclo de violência.
É uma campanha essencial, porque amplia o debate público, orienta as mulheres sobre seus direitos, onde busca ajudar e mobilizar instituições para ações conjuntas. Em um país onde uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a prevenção se torna um imperativo. No Pará, os índices de violência doméstica estão entre os mais altos do país, o que exige ações contínuas e estruturadas.
Existe um outro detalhe alarmante nestes dados. A maior parte dos registros de violência contra mulheres são contra pretas e pardas. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que nos casos de violência contra mulheres adultas, 20 a 59 anos, mais de 60% foram contra mulheres pretas e pardas, enquanto 37,5% foram contra mulheres brancas. Na nossa enquete de hoje, você vai saber se as mulheres entrevistadas já ouviram falar do Agosto Lilás e se elas se sentem seguras no Brasil.
Sobre se sentir segura, não me sinto segura. Acredito que a mudança de educação seja o que possa mudar, né? E também apoio às vítimas também, principalmente as que sofreram a violência física, né? Dá total apoio para essas vítimas.
Não, ainda não tinha ouvido falar na campanha, mas acho muito importante falar sobre a violência doméstica contra as mulheres, com certeza. Porém, eu acho mais importante ainda falar a respeito de penas mais severas para esse tipo de crime, né? Que é bárbaro, horrível.
Sim, a campanha do Agosto Lilás, que trata da conscientização para a violência contra a mulher, já ouvi falar, sei, conheço, inclusive falo bastante sobre ela no meu trabalho, no meu perfil. E acredito que ela é de suma importância, porque somos o país um dos países onde mais se mata mulheres, né? Onde mais cresce a taxa de feminicídio. Se eu não me engano, nós estamos em 5º lugar no mundo.
Os eventos do mês ajudam a fortalecer a rede de apoio, pois divulgam os serviços de atendimento e acolhimento para mulheres em situação de violência. A cor lilás, adotada pela campanha, simboliza o movimento pelo voto feminino e, desde então, tornou-se um símbolo da luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã.
O Dia do Advogado é comemorado em 11 de agosto no Brasil. A data especial celebra a importância e a contribuição dos profissionais do direito para a sociedade. Vamos ouvir os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
11 de agosto é comemorado no Brasil o Dia do Advogado. A data marca um capítulo importante da nossa história, a criação dos primeiros cursos de direito do país, em 1827, nas cidades de São Paulo e Olinda. Esses cursos foram o início da formação jurídica brasileira. Apesar da valorização, ainda são muitos desafios, como lembra a doutora Monique Andrade, advogada.
Questão do custo do curso, desde a graduação até depois de formado, a necessidade por capacitações e especialização. Se esse profissional for parceira privada, o salário não representa a valorização que ele necessita para se manter e também para continuar estudando, ou seja, a necessidade por esses cursos vai representar uma sobrecarga no orçamento mensal dele. Se esse profissional for autônomo, ele vai ter que gerir um negócio, e isso nenhuma faculdade ensina.
Mais do que uma simples celebração, a data destaca o papel fundamental dos advogados na defesa da cidadania, da democracia e do Estado de Direito. São esses profissionais que asseguram que leis sejam aplicadas de forma justa e equilibrada. O doutor Mário Paiva, advogado e professor, fala sobre a necessidade da profissão.
Advocacia é uma profissão de combate, de luta pelas liberdades civis e pela liberdade individual dos seus clientes. Além disso, podemos observar que os desafios hoje da advocacia perpassam pela necessidade de atualização e muito estudo.
De audiências à mediação de conflitos, o exercício da advocacia exige ética, preparo técnico e compromisso com a justiça. O advogado é o elo entre o cidadão e o judiciário, garantindo que direitos e deveres sejam respeitados. Nos dias atuais, outras habilidades são necessárias, como afirma o doutor Mário Paiva.
Com o desenvolvimento do processo eletrônico, todos os advogados devem procurar especializações, devem se aprofundar no direito digital, uma vez que todos os tribunais hoje praticam o PJE, ou seja, estão insertos em tecnologia e estão virtualmente atualizados e não mais se pratica a advocacia no papel.
Por todo o país, eventos como palestras e seminários marcam a data. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
O colesterol alto pode causar uma série de problemas de saúde, principalmente relacionados ao coração e vasos sanguíneos.
Pois é, é bom tomar muito cuidado, porque essa condição pode estreitar as artérias e reduzir o fluxo sanguíneo, aumentando o risco de doenças cardíacas graves. Saiba mais com Priscila Terezo.
O colesterol é um tipo de gordura essencial ao corpo humano, mas quando as taxas estão elevadas, pode levar ao entupimento das artérias, sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares, como AVC e infarto. Altos índices também estão relacionados à redução da função cognitiva com o passar dos anos e ao aumento da inflamação, que pode dar origem a várias doenças crônicas. Segundo o Ministério da Saúde, 40% dos brasileiros apresentam colesterol alto. E essa alteração é silenciosa, como alerta o cardiologista Ivan Oé Stuart, do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em São Paulo.
Colesterol alto não dá sintoma nenhum. É uma condição traiçoeira. A pessoa se sente ótima, faz atividade física, tem boa aparência, mas pode ter o colesterol nas alturas. O que aparece são as consequências. Infarto, derrame, mas aí muitas vezes já é tarde. Em casos extremos, o colesterol pode formar xantelasmas, aquelas bolinhas de gordura ao redor dos olhos, ou xantomas, depósitos sobre a pele ou nos tendões, mas isso é exceção. Por isso, a recomendação médica é clara, não espere sintomas, faça exames preventivos e, se há histórico familiar, comece a monitorar cedo.
Apesar de haver uma tendência de o colesterol subir com o decorrer dos anos, o quadro não está ligado aos idosos, explica o médico.
Crianças com alimentação rica em ultraprocessados e histórico familiar podem ter colesterol elevado ainda na infância. E há uma condição chamada hipercolesterolemia familiar, que faz com que pessoas jovens tenham taxas altíssimas desde o nascimento e que muitas vezes passa despercebida até a ocorrência de um evento precoce na família. Portanto, não existe idade certa para se preocupar com colesterol. Existe história familiar, estilo de vida e prevenção.
O cardiologista Ivan Oé Stuart afirma que para prevenir o colesterol alto, é necessário criar uma relação mais inteligente com a saúde e a comida.
A base da prevenção está numa alimentação rica em fibras solúveis, como aveia, frutas, leguminosas, gorduras boas, castanhas, azeite, abacate, peixes, e redução de gordura saturada e trans, presente em embutidos, fast food, bolachas recheadas, mais comida de verdade, menos de pacote.
Além de evitar frituras, alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, processados e açucarados, a recomendação médica aponta como importante a prática de exercícios físicos regulares, não fumar e sono adequado. Da Rádio Nacional.
7:41.
7:41.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Bruno Barbosa.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em breve, as temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus.
7:43.
7:43.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte. No Jornal da Manhã, Bruno Barbosa chegando com as notícias de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Clube do Remo, que venceu fora e volta a ter chance de entrar no G4. Bom dia, Bruno.
Remo! Os pais azulinos ganharam um bom presente no final de semana, a vitória do Leão sobre o América em Minas Gerais. Gol remista foi marcado pelo Marrone, de pênalti. Após o jogo, o Marcelo Rangel explicou o bom resultado.
A equipe teve muita competitividade, é agressiva, uma equipe que soube jogar o jogo. Então acho que a equipe, o grupo está de parabéns por essa grande vitória. E agora é olhar sempre para cima, temos um jogo agora perante o nosso torcedor, já pedimos o apoio do nosso torcedor novamente, porque a Série B ela é dificílima, cada jogo é realmente uma final, é uma decisão, então a gente precisa junto com o nosso torcedor agora voltar a vencer em casa.
Antônio Oliveira levou ao gramado do Independência anteontem o próprio Marcelo Rangel, que falou aqui no Jornal da Manhã, Nathan Santos, Camutanga, Reinaldo e Alan Rodrigues. Caio Vinícius, Pavani, depois o Pedro Castro e Cantijo trocado pelo Regis. Nico Ferreira fazendo a estreia dele, hein? Substituído pelo Sávio Marrone, que saiu para a entrada de Janderson e Matheus Davó, depois Felipe Vizeu. Lembrando que Camutanga, Nathan Santos e o técnico Antônio Oliveira levaram cartão amarelo. Resultado, manteve o Remo em quinto, agora com 33 pontos, 2 a menos que a Chapecoense, quarta colocada. Lembrando que o Leão encara o Botafogo de Ribeirão Preto, sábado, 4 da tarde, no Mangueirão. E se vencer, o time azulino pode subir até para o terceiro lugar, dependendo, claro, das derrotas da Chapecoense e do Novo Horizontino, meu caro José Vieira e Gabriel Nascimento.
Em ótima fase dentro e fora de campo, artilheiro quer ajudar o Paysandu a vencer o Vila Nova hoje. Conta mais pra gente, Bruno.
Paysandu! Pois é, como já falamos algumas vezes aqui na cultura, né, principalmente no Esporte 93, O Diogo Oliveira vive grande momento desde que acertou com o Papão. O centroavante já marcou 5 vezes em 8 partidas e tem a quarta melhor média de gols da Série B. Fora das 4 linhas, o paulista vai ser pai pela primeira vez. Enquanto o menino não vem ao mundo, Diogo já vive as alegrias de um pai e de um artilheiro.
Estou muito feliz com esse momento aí, eu e minha esposa. Estamos muito felizes. Não vejo a hora do meu filho nascer. Para, se Deus quiser, brincar muito com ele aí. E conseguir fazer muitos gols para ele ainda, se Deus permitir. É uma expectativa muito grande que eu estou tendo. Estou trabalhando para isso. Espero que, esse próximo jogo possa sair o gol aqui na Curuzu. Trabalhei forte essa semana para que possa sair. E se Deus quiser, vai sair esse próximo jogo.
Aí as palavras do papai Diogo Oliveira, inclusive os papais do elenco que fizeram o último treino ontem, no Dia dos Pais, na Curuzu, tiveram uma surpresa lá preparada, né, pela família, né, pelos filhos ali, uma homenagem, uma situação importante, né, na véspera de um jogo também importante para que o pai finalmente saia novamente dessa zona de rebaixamento, né, e para isso não deve contar com o Rossi, né? O Rossi que não jogou na rodada passada, inclusive segundo o próprio Paysandu, por motivo médico, mas que apareceu aí, né, no treinamento. A gente não sabe aí a intensidade, claro, do trabalho que ele fez. Expectativa aí difícil para o Rossi, que se aparecer, no máximo, vai ser no banco de reservas. Por outro lado, Brian Borges, esse também foi cortado da viagem ao sul do Brasil, mas no caso, por gripe, treinou, vem treinando essa semana, deve ser relacionado para o duelo de hoje à noite. O Marlon, esse aí retorna após cumprir suspensão na rodada passada. Então, nesse quadro, Claudinei Oliveira deve escalar hoje à noite para derrotar o Tigrão de Goiás, o Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Thalisson, Novígio e Heverson, Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner, Marlon, Garcês e Diogo Oliveira. Lembrando, Paysandu e Vila Nova começa 9:30 da noite na Curuzu. Lembrando também que hoje, 11 da manhã, tem mais uma edição do Esporte 93, aquela de segunda-feira. Você já sabe como é que é, né? A gente vai falar da rodada do final de semana, principalmente a vitória do Remo na Série B, e, claro, projetando, analisando muito mais aí, expectando ou prospectando, como queira, o jogo do Paysandu hoje à noite. Vamos falar da Tuna, né? Que teve jogo decisivo também no sábado pela quarta divisão, a Série A, os outros esportes, claro, na segunda-feira, com a presença aí do doutor Mário Paiva, e tem convidado hoje também no programa. A gente aguarda, claro, o ouvinte que está ligado, a ouvinte que está ligada na Cultura, no 985639937. Eu volto com você, meu caro José Vieira e Gabriel Nascimento.
Muito obrigado, Bruno Barbosa, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. E a Tuna, hein? A Tuna Luso brasileira foi eliminada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo vencendo a partida por 2-0 deste domingo no estádio do Souza, o time cruzmaltino não conseguiu avançar de fase. Isso porque na partida de ida a Tuna perdeu de goleada 4-1 e o placar agregado acabou favorecendo o time maranhense do Maranhão, também conhecido como Bode Gregório. Com boa presença de público nas arquibancadas, não demorou muito tempo para a Tuna diminuir a larga vantagem construída pelos maranhenses na semana anterior. O gol inicial da partida foi marcado pelo artilheiro Ronald, que saiu logo no começo, ainda no primeiro minuto. E Paulo Rangel marcou aos 44 minutos do segundo tempo. Mas não foi suficiente. A Tuna teria de vencer pelo menos por 3 tentos de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Apesar da pressão da Tuna, o Maranhão Atlético Clube conseguiu segurar o resultado e garantir a vaga nas oitavas de final. E mais uma vez, a Tuna Luso brasileira ficou pelo caminho. Agora é só esperar o ano de 2026. E a gente continua falando de esporte, não é isso, Gabriel?
É isso mesmo, Vieira. Governo do Pará incentiva a prática de esportes adaptados para pessoas com deficiência.
Pois é, várias modalidades são ofertadas no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém. Saiba mais com Raquel Rodrigues.
Usuários do Centro de Integração e Reabilitação têm acesso a várias modalidades de esportes adaptados, como natação, vôlei de piscina, judô, bocha e basquete. A iniciativa do Governo do Pará tem como objetivo de reintegrar pessoas com deficiências para a vida comunitária. A coordenadora em exercício do Centro Especializado em Reabilitação do CII, Mônica Santiago, fala sobre os benefícios do esporte no processo terapêutico.
Os esportes adaptados, eles atuam como importantes aliados no processo da reabilitação. Promove não apenas o desenvolvimento físico, mas ele também estimula aspectos cognitivos, sociais, de forma integrada. Além disso, ele atua também no aumento da autoestima e autoconfiança desse usuário, melhora a força muscular, o equilíbrio, a coordenação motora, melhora também a mobilidade e a independência nas atividades diárias. O estímulo à socialização e a interação em grupo. E também auxilia na maior adesão ao tratamento terapêutico e na motivação pessoal.
Os usuários podem contar também com uma equipe multidisciplinar com apoio dos setores de fisioterapia, terapia e hidroterapia para garantir mais saúde e qualidade de vida para os pacientes. Podem ter acesso aos serviços de centro integrado por meio de encaminhamento das unidades de saúde acolhidos pela central de regulamentação de cada município. Mônica Santiago ressalta o que mais o CII pode oferecer.
As atividades esportivas, elas contam com a atuação do profissional de educação física, junto com a equipe multidisciplinar, além dos médicos fisiatras. Juntos, esses profissionais, eles elaboram um plano terapêutico personalizado e individualizado para cada usuário, tendo avaliações constantes e essa troca de informação entre equipes.
O centro é reconhecido como unidade de referência no Pará. O CII oferece assistência de média e alta complexidade para pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais. Com a supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Raquel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
7:53.
7:53. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.
ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM.